Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e eu adoro filmes bons que fazem sucesso, mas que são ruins.
É o quê, gente? Aqui é Rafael Santos e eu nunca dormiria assistindo Brokeback Mountain.
Eu sou o Thiago Siqueira e meu diretor favorito é o Ed Wood.
Exatamente. Nesta edição, nós vamos falar sobre filmes com ideias boas, que fizeram um grande sucesso, mas que na verdade são ruins.
Há contradições na lista,
Há controvérsias,
exatamente.
Há brigas, há intrigas, meu filho, aqui tem de tudo.
Que esfeirante, né?
Tá vendedorzinho hoje, né?
Olha a borracha, papai. Acredito melhor.
Na verdade, quem fez essa lista foi o nosso amigo Elemento Neutro, né?
Exatamente, Arthur Yoff.
Arthur Yoff, a loucaça, fez essa lista. E a gente vai explicar no programa por que é que o filme tem uma ideia boa, por que é que fez sucesso e por que é que é ruim.
Ou não.
Ou não, né?
Coloque ou não no final de todas as,
exatamente,
as condições dessa frase.
Vamos para o nosso e-mail.
E-mails.
E-mails!
É a segunda vez que ele esquece. O que é que ele tem que falar nesse momento? É incrível.
E é a segunda vez que tu fala a mesma coisa.
Não, mas tu fica... Não, tu já reparou nas tuas gravações que tu fica suspirando.
Exatamente. Vamos ler os nossos e-mails referentes ao programa 40, né?
Mas antes, como há muito tempo não havia, né, Jurandir?
Exatamente, nosso muralzinho.
Nosso muralzinho do amor.
A gente tem uns recadinhos. O primeiro deles é que a gente colocou uma ferramenta nova aí no ar.
Tá com
a Twitter.
Revolucionária.
Do lado esquerdo do blog, lá no final tem o nomezinho Twitter. Você clica nele. A gente durante o dia vai ficar postando algumas coisas bizarras. É, na verdade é pra vocês se situarem no que é que a gente tá vendo, o que é que a gente tá fazendo.
Pra você entrar no clima da equipe CCR. Está atualizando eu com o pseudônimozinho PH. Exatamente. O Jurandir como Juras, né? E o Diego de vez em quando também vai atualizar, que é o nosso editor.
Exatamente. A gente vai colocar algumas besteirinhas do que a gente viu nas matérias.
Frases curtas sobre coisas que a gente tá sentindo. Por exemplo, quando a gente estiver em casa, fora da redação, né?
Exatamente.
A gente também vai poder escrever e vocês vão conhecer um pouco mais a nossa equipe por dentro.
O próximo lembrete é que saíram duas matérias bacaníssimas, né, Rafael, no blog.
Espetaculares.
Uma matéria sobre VHS. Eu sei que
muito
tinha
boa.
Suas fitinhas lá e gravava o Cine Privé e as Emanuele da vida.
Jurandir tá cheio ainda. O Jurandir, ele gravava e colocava outros nomes, assim, sabe? Casamento da Maria Joana.
E uma outra matéria do lendário, né, do visionário, do gênio chamado Herbert Richards.
Versão brasileira, Herbert Richards.
É, quem nunca escutou essa frase, né, cara?
Quem nunca escutou. Um vídeo até emocionante. São dois vídeos que tem... É uma matériazinha, né? Contando um pouco sobre os vídeos. E dois vídeos produzidos pelo nosso...
Ricardo Juarez.
Ricardo Juarez.
E membro do Cinema com Rapadura, né?
Membro, ele é o membro.
Exatamente.
E
você
vídeo...
vai conhecer o homem por trás do nome, né, cara?
O homem por trás do nome, exatamente. Muito boa essa chamada. Inclusive no vídeo também, se você não quer se ligar muito em Herbert Richards, lá está Orlando Drummond, o glorioso seu peru, né?
Ele imita lá o Popeye, imita...
O Alf, o Scooby-Doo.
Exatamente. Então fique ligado, acesse lá, assista os vídeos e tudo. Um outro lembretezinho é que você, se você quiser usufruir melhor das funcionalidades do portal Cinema com Rapadura,
como é esse próprio Twitter, né? Já...
Exatamente.
Já é o melhor.
Use o navegador Firefox. Não use o Internet Explorer. O Internet Explorer ultimamente está com muitos problemas.
Inclusive, para a sua máquina, ele é muito prejudicial, meu amigo.
Exatamente. Ele tem muita falha de segurança e tudo. Isso. Então baixe o Firefox. A gente vai colocar um linkzinho linkzinho aí no post do RapaduraCast pra você baixar. É bem fácil, é simples. Você não precisa abrir um monte de janela pra ver as coisas que você gosta.
Eu dou a seguinte dica. Quando eu mudei há muito, muito tempo atrás de Internet Explorer pra Firefox, eu passei uma semana capengas. Todo, sabe? Me organizando. A dica que eu dou é, resista à primeira semana. Porque daí pra frente você nunca mais vai querer ver Internet Explorer à sua frente.
O pior que é mesmo, porque ele é muito fácil de se usar. E outra, no CCR fica tudo rápido. Você que tá reclamando, mas o portal às vezes é lento, tudo, usa o Firefox, que as coisas vão melhorar.
Vai melhorar, tô falando, vai melhorar com o Orkut, vai melhorar com o seu Gmail, com outras funcionalidades, inclusive na era da web 2.0.
Pois é.
Certo? Vai melhorar cada vez mais.
É a era do Firefox. O último lembrete é que a promoção do MP3 Play ainda tá rolando.
Keep going, promoção anda bombástica.
A gente lançou essa promoção pra meio que popularizar o podcast sobre Cidade de Deus e tudo, mas o pessoal tá meio fraquinho, né, cara?
E isso só mostra o que comentava. Não ia fazer sucesso o podcast porque é coisa sobre cinema brasileiro. Isso tá aí a prova, mais uma vez, né? Que o cinema brasileiro não perdura. O pessoal ainda existe preconceito.
Somente tem muitos leitores preconceituosos, né, cara? Se você ver boa parte dos comentários, eu não vi esse filme, não vi tal filme, não vi tal filme.
Mas nós procuramos os comentários bons.
E você ainda pode comentar esse podcast, que eu sei que esse tá muito bom. Esse programa tá muito bom. O do passado também foi muito bom. Só não soube apreciar quem realmente não gosta, né, do cinema brasileiro. E esse programa não vai ser o último sobre cinema brasileiro. Nós vamos fazer vários outros.
Agora que a gente vai começar só de mal, fazer o mal.
Então vamos lá. Primeiro e-mail do Adão Kami.
Kami Hamihide.
22 anos, São Paulo, SP. Aí, galerinha do mal. Muito bom estar de volta comentando este cast. A qualidade tem a qualidade tem aumentado a cada edição, apesar de não ter gostado muito desse tema. Olha, mais um que é meio broxante, pra tu ter noção. O cinema nacional é broxante. É porque você não assistiu as pão da chanchada.
Foi o que o Adão disse, né? E é o Adão, cara. Você vê o Adão broxada, olha.
Assisti a quase todos os filmes citados. Isso porque amo cinema e vou em quase todos prestigiar. Mas o que eu vejo com este cenário é que para se fazer sucesso, o filme brasileiro tem que ter um grau de violência. E isso é verdade, infelizmente.
Em partes.
O que acaba fechando o cenário para outras produções que tenham esse conteúdo. Você dificilmente vê um filme brasileiro de terror, por exemplo.
Não, mas Jurandir, é como a gente comentou no cast. Se você vê, nós comentamos um gênero, certo? Tá. Vai ver que conseguem fazer um gênero, sei lá, de filme de terror, se passado, aqui, onde for, certo? E se o filme vender, sabe, ele for lançado e vender, vão ter 1000 filmes desses. A questão é, Cidade de Deus deu certo? Estão fazendo 1000 Cidade e 1000 igual a Cidade de Deus agora.
Pois é, as comédias daqui do Brasil são muito boas, né?
É, viu?
Bota Compadecida é um filmaço.
Exatamente, é espetacular. Não só como filme, mas até como documento mesmo de análise nordestina, etc. Mas se você vê em Hollywood, eles também seguem tendências.
É.
Se um filme de quadrinhos dá certo, eles lançam filmes de quadrinhos até saturar ao extremo, certo? Se um remake deu certo, eles lançam mais de 300 mil remakes.
Mas o problema... Mas o problema
é... A questão é,
fazendo de todos os gêneros lá, né, cara, em Hollywood, então...
A questão é, a quantidade de filmes que nós temos comparado à indústria hollywoodiana não chega nem aos pés. Mas se você pegar, por exemplo, Bollywood começou fazendo filme Ecos Reis de Terror. E hoje Bollywood é o que é. É uma indústria até maior do que Hollywood, só não é divulgado pro mundo.
Mas infelizmente, a gente se prende muito a certas temáticas aqui no Brasil, sabe? Ou é sobre nordestino favelado, ou é sobre carioca traficante, ou é comédia de ator global. Infelizmente, se reduz muito a isso.
Então a culpa não é do cinema brasileiro. A culpa é de quem patrocina o cinema brasileiro.
Que não investe nas ideias, né?
Que não investe nas ideias boas. Será que não teve ideia boa de filme de terror, de filme de suspense? Vamos pegar assim, filme de suspense brasileiro? Lógico que teve. Mas a Globo Filmes vai comprar? Aí são outros 500. Próximo meio, Fábio Vigraf, Goiânia, GO, 24 anos. Fábio Evangelista Soares. Esse é o nome dele, olha só. Ele fez um dos melhores comentários do Jandir. Só que aí a gente selecionou só um texto. Olá, senhores da Rapadura. Primeiramente, gostaria de saber se fui o único que teve problemas com o download dos casts anteriores. Responda aí, Jandir.
Isso aí não, poxa.
Eu depois que eu li esse e-mail, eu fui fazer o download de alguns casts, porque nós estamos reescutando todos os casts, né, Júlio?
Exatamente.
E eu não tive problemas nenhum, inclusive com os primeiros. Nenhum problema aconteceu. A dica que eu dou: limpe os dados de internet. Ou seja, limpe o cache, limpe os cookies, limpe tudo e tente fazer novamente o download. Pode ser esse o problema.
É, também não tente baixar 15 programas de uma vez, não, né?
É, no máximo 3, né, pessoal? Por isso que o Firefox é bom por causa disso, hein? Ele limita até 3. Continuando. Quando o PH, não é Rafael Santos, disse que este seria o melhor cast de todos os tempos, já pude imaginar o compromisso que vocês tiveram na criação do mesmo. É perceptível, durante todo o programa, o quanto vocês pesquisaram para tratar de um assunto tão delicado e profundo como a violência do Brasil. Partindo dos filmes e séries, trazendo para a nossa realidade, fazendo comentários pertinentes e realistas, e retornando para as obras cinematográficas, sem se prender a críticas políticos sociais sem embasamento. É incrível como a pessoa faz um parágrafo todo sem colocar um ponto.
É. E a gente realmente fez uma pesquisa aprofundada na cabeça da gente.
É, a gente fez uma pesquisa muito grande nos jornais. Porque, na verdade, falar sobre aquele assunto é pesquisa diária, né? É, foi essa pesquisa que a gente fez. E ele continua, ele finaliza dizendo: Thiago Siqueira fez ótimos apontamentos, assim como os casts anteriores nos quais participou. Abraços a todos e clap, clap, clap.
Siqueira e seus fãs, né?
É, também se o Siqueira não falasse bem desse assunto, né? O cara é quase formado em direito, né, meu?
É verdade. Próximo e-mail, Felipe Ribeiro Zabim, 23 mais um ano. 24 anos, Uberaba, Minas Gerais. Esse foi outro que escreveu uma bíblia, né?
Exatamente, ele escreveu o Novo Testamento.
Não sei se você já assistiu um filme brasileiro de 1996 chamado Como Nascem os Anjos, dirigido por Murilo Salles. Se não viram, assistam. O enfoque dele é na fuga de um rapaz que mata o chefe do tráfico e foge pro morro junto com a mulher de 13 anos. Uma mulher de 13 anos. E como diria a chamada da sessão da tarde, acabam se metendo numa grande confusão, né? Quando se vêem como sequestradores de um gringo, filho de empregado. Ah, confusão é essa? Próximo e-mail, Rafael.
Próximo e-mail, Anderson Lopes, 25 anos, Mesquita, Rio de Janeiro. Quero deixar uma cena que eu vi no Natal do ano passado, onde uma repórter global conversa com uma criança de 9 anos, isso mesmo, 9, e pergunta qual presente ela gostaria de ganhar. A resposta foi essa: sei lá, um carrinho, uma bola, uma bereta. Nesse momento, a criança para e reflete. Uma bereta é o brinquedo. Agora dá pra dizer que isso é ficção? Não, isso foi passado na hora do almoço, 12h35 e 40 segundos.
É, infelizmente, foi tudo que a gente conversou, né, cara, sobre...
É aquilo que a gente falou sobre os programas policiais de meio-dia, né? Tá aí, é um exemplo do nosso querido Anderson Lopes, que é do Rio de Janeiro, veja só.
Próximo e-mail, Daniel K, filho, 15 anos, Curitiba, Paraná.
Como é que é o segundo nome dele, gente?
Komachevski.
Pronto, gente.
Muito bom, cast. Achei legal vocês abrirem espaço para o cinema brasileiro. É importante falar sobre o nosso cinema. Tanto que andei vendo os últimos filmes que andaram saindo brasileiro. Do cinema e TV. De comédia, Como Se Fosse Você, foi do Telecine mesmo. Que não são filmes de matar de rir, mas são legais, assistíveis, digo eu. Alocaço, Daniel, né, cara?
Malucaço, cara. Uma loucura humana.
Talvez esse seja o único filme que eu vi sem cena de sexo. Tá assistindo muito filme pornô, ele. Porque todo santo filme brasileiro tem sexo, não que não deveria ter. Mas acho que um filme tem que abranger ou tentar todas as faixas etárias e não apelar tanto para o lado sexual.
Oxi, tava bebado, é incrível.
Acho que ele passou o dia assistindo filme pornô, aí veio escrever o comentário.
É incrível a loucura humana. Ele reclama que existe muito. Existe todo filme brasileiro em cena de sexo. É o seguinte, é porque brasileiro faz sexo.
E você não faz sexo? Ah, não, ele tem 15 anos.
É verdade, ainda não. Próximo e-mail, Leonardo Paiva, 18 anos, Campo Grande, MS. Perdeu, Playboy. Tá chegando o Rapadura Cash pra entortar as estruturas e pipoca geral. Morou, meu chapa? Que promoção é essa, hein? Isso é um absurdo! Mais um ótimo cast, ainda mais mostrando a dura realidade de nossas favelas. Só para vocês terem uma ideia da minha cidade, que é uma capital, não tem nenhuma favela e todos idolatram a prefeitura por isso. Mas, em compensação, as casas construídas para essas famílias ficam em locais de difícil acesso, onde não tem transporte público e nem coleta de lixo. Nesse ponto que, às vezes, as pessoas vivem até em boas condições nas favelas. Estranho, né, essa história? Mas, na verdade, em algumas cidades há esse tipo de segregação. Eles não criam-se favelas. favelas, mas criam periferias, né?
Conjuntos.
Eles,
né?
Jogam.
Conjuntos habitacionais.
Exatamente, eles jogam, você fala bem pra fora, mas eles jogam a pobreza pra longe do centro da cidade, pra longe de museus, pra longe de monumentos, pra onde a empresa estaria, né? O próximo e-mail, mais uma vez, bêbado, Rui Gomes, 33 anos, olha aí, idade de Cristo, Fortaleza, Ceará. Um pequeno chute no saco. Acho que foi o Thiago quem falou que fizeram uma réplica do Carandiru para fazer as filmagens do filme. Mas eu acho, quase certeza, que ele foi filmado no próprio Carandiru, quando ainda este estava desativado para ser demolido.
Na verdade, ele foi filmado em 3 locações. Foi no Carandiru mesmo, no presídio. Ele foi filmado em estúdio, e lá fizeram uma recriação de alguns lugares, e foi filmado no hipódromo.
E no caso do cara, nas cenas filmadas no Carandiru, estava já desativado, como o Rui Gomes disse, inclusive outro leitor também falou a mesma coisa.
Perto de ser demolido, né?
Pertíssimo de ser demolido, e era um dos pavilhões, né? Onde gravaram, eram os pavilhões que estavam mais conservados, que os outros estavam acabadíssimos.
Exatamente.
Isso é fenômeno.
Fique aí com mais um Rapadura Cast.
E cuidado especial. Onde pisam.
Estamos de volta.
E-mails. Mas estamos gritando.
Exatamente. Vamos começar aqui. Nós temos uma lista aqui de quantos filmes, rapaz?
Dazer filmes.
5, 8, 10, 15, 22 filmes.
Sinal que você sabe contar, Jurandir.
Exatamente. Uma lista espetacular. E vamos começar primeiro.
Seguinte. Não, peraí, Jurandir. Peraí. Jurandir. Nós mandamos um e-mail para a nossa equipe do Cinema com Rapadura.
Exatamente.
Ou seja, são as pessoas que trabalham no Cinema com Rapadura. A equipe, aqueles que trabalham. Sabe?
Isso.
A equipe do cinema que trabalha no Cinema com Rapadura.
Exatamente.
E nós mandamos um e-mail, que é um correio eletrônico, certo? Perguntando o que, Jurandir? Filmes que poderiam estar nessa lista, certo?
Exatamente.
Nós recebemos respostas e fizemos essa lista de acordo com o que nossa equipe montou. É verdade?
Filmes não tão antigos, filmes novos. Exatamente. Filmes, etc.
Então, essa lista é só de representantes, digamos. Existem muitos filmes ainda com essas características.
Exatamente.
Mas esses são os representantes. Por quê? Porque estão nas locadoras, estão em pôsteres espalhados pelo mundo, são febres, são horríveis, encheram o saco.
São e não pragas.
Exatamente. Pragas são como vírus. Eles se proliferam.
E, na verdade, esses filmes, eles são pra representar essa grande quantidade. E os outros, você é que vai falar.
Exatamente.
Você ouvinte.
Comente aqui embaixo.
Comente aqui, diga qual filme que você acha que tem uma ideia boa, que ele fez um relativo sucesso e, na verdade, ele é ruim. Explica por um motivo. Vamos começar primeiro aqui com um filmaço.
Muito ruim.
Começando aqui começar com Independence Day.
Pois é.
Eu discordo da...
Eu também.
Independence Day está nessa lista. Eu discordo.
Eu adoro o filme.
Por quê, meu querido? Não, eu também adoro. Pra mim é um show de humor, do começo ao fim. O filme é muito ruim, cara.
Não, a ideia dele, tem uma ideia boa.
Vamos ver. Não, a ideia dele é boa.
Invasão alienígena.
Invasão alienígena, assim, no dia da independência, assim, nos Estados Unidos. Não, não há ideia melhor, certo? Mas só que como ela foi trabalhada, não deu certo, não. Não ficou muito interessante pra mim, não.
Will Smith,
tá certo. Se ele fosse cantar no filme, acho que era melhor. Não entrou na minha cabeça o presidente dos Estados Unidos pilotando um caça e atirando nos ETzinhos, não. Não, não.
É um presidente moderno, foi na época do Bill Clinton.
Não,
né,
não, cara? Não é moderno, não. É
de 1990, cara.
Não. É de 96 o filme, não é moderno, não. Sim. Não é, não.
Tu queria o quê? Que Bush?
Não, mas
o filme é ruim. Então, Bush.
Eu prefiro o Bush, fica mandando. Aí você ia ver o que era uma destruição dos ETzinhos. É isso que dá. Quando o cara não sabe e vai pilotar avião, deu no que deu. Demoraram um filme todinho pra descobrir.
Aonde ele chega a atirar.
A chave do escudo dos ETs, né?
E foi o presidente que
descobriu. Objetivo dos ETs. Não, foi o presidente não, gente.
Foi o outro lá que se matou, né?
Foi o malucão lá, o irmão do Thiago.
O cara que foi abduzido pelos ETs e...
Exatamente.
Aula.
Exatamente. E o filme é ruim. E o filme tem diversos erros de continuidade. É um show. É espetacular. Você pode dar uma aula de como não fazer filme com erros de continuidade.
Mas a explosão da Casa Branca é a clássica.
É, aí esse erro é muito bom. É por isso que eu rio do filme. É, pra mim virou um filme de comédia. Por exemplo, o fogo explodiu a casa. Puf. Lá vem o fogo. Aí a negada fugindo e o fogo vindo. Negada fugindo e o fogo vindo. Aí enquanto que a coadjuvante principal, né, resolve dobrar a esquina. Ah, agora, puf, dobra a esquina. Ela, o filho dela, o cachorro. Lembra bem. O cachorro. Os três dobram a esquina. E o fogo, talvez não viu ela dobrar na esquina.
Isso se chama vácuo, meu filho.
Não, não. Não. O fogo, ele sabe. Lá tem ar, meu amigo. Ele se prolifera pra lá também. Não sei se você sabe, oxigênio, fogo.
Mas depende da
tá
corrente de vento.
Não física pra isso, porra. É fogo de roteiro.
A corrente não, do vento...
É ruindade.
Guia.
É ruindade.
Pra onde
é ruindade.
O fogo
não,
vai?
Não, tem nada de corrente, Jurandir. Não tem corrente de ruindade. Corrente guia onde o fogo vai. O fogo parecia mais do que um monstro. Vocês viram a cara de feroz do fogo? Assim...
Rafael, é um filme B com orçamento de filme A. É um
querido,
filme B com orçamento de superprodução.
Querido,
tem que ser desse jeito.
Você pode dizer que é roteiro de filme B, mas colocaram no filme A. Então eu tenho que ver ele como filme A, tá bom? Por exemplo, Marte Ataca é um exemplo de filme. É espetacular, Marte Ataca. Em vez de assistir Independence Day, vamos assistir Marte Ataca.
É Natal de Póstumo.
Exatamente.
O Bill Pullman é o presidente.
Vai, podia ser qualquer um, mas só que pilotando avião.
Will Smith. Tem um cara que fez o Jurassic Park, mano, que é o parceiro lá do Will Smith.
Aquele cara, ele já tem um rosto de bobão, sabe?
Aquele óculos dele tudo.
Aquele rosto de bostão, sabe? Eu não gosto, eu não... O cara que tá no filme de dinossauro, depois passa pra filme de ET, tem que acabar a carreira, mano.
Exatamente. Então o filme tem uma excelente ideia, que mostra lá os ETs, mostra a Área 51, excepcional.
Mostrar...
O cientista... Ah, só uma curiosidade, minha gente. Pra quem não sabe, aquele cientista malucão da Área 51 é o comandante data do Jornada nas Estrelas.
Ele derivou um ótimo jogo de videogame, tu.
É do... É, nos primórdios do PlayStation, né, o jogo?
É, cara.
Primórdios
do PlayStation.
Muito bom, você ficava debaixo da nave mãe.
É, exatamente. Era difícil pra caralho.
Lembrei.
Eu joguei pro Saturno, minha gente.
Não tinha continue.
Não tinha continue, exatamente.
Exatamente. Próximo filme é Miami Vice.
Muito ruim.
Eu gostei desse filme. Eu particularmente gostei desse filme.
Quem?
Eu gostei, cara.
Achei violentíssimo.
Por que você... Rapaz, qualquer merda que vocês dão, vocês estão aceitando, né?
Não tem nada a ver. O Miami Vice, ele é muito parecido com o GTA.
Mas vendo seu máximo, bicho.
Pessoal, o cara passa vendendo Mariola Pô e vocês compram, né?
As cenas de tiro são excepcionais.
É, realmente. A morte do Said é a melhor, então. É porque tem um Said no filme, né?
Tem um Said, né?
O cara morre com a bazuca.
É bem feito, cara.
Existe. Não, não é muito bem feito, não.
O único problema é o Colin Farrell.
E aquele bigode dele, pelo amor de Deus, que é aquilo.
Era isso que eu ia falar. Nessa lista devia estar todos os livros com a participação, todos os filmes com a participação do Colin Farrell. Ele é muito ruim. Nesse, pra gravar, ainda tinha aquele bigodinho, sabe? Que ele tentava, a todo custo, levantar um lábio. E deixar o outro lado do lábio pra baixo, assim, sabe?
É.
Imagina eu fazendo isso aqui, assim. E não conseguia. Acho que ele deve ter treinado um ano e ainda não... Até hoje acho que ele não conseguia.
O grande problema é que você, quando tá assistindo no cinema, você dormia, porque o filme tem umas cenas muito lentas.
Aquela
e do nada tinha uns papocos que você levava um susto, sabe?
É papoco não, no caso do filme era pipoco, porque... não.
Como é? Eu adorei o filme. O filme é muito
não.
bom. O filme
não,
é,
não é, bom,
é baseado num é seriado
não,
muito bom.
Presta atenção. Tinha arma que o cara apertava uma vez no gatilho, eu escutava 5 tiros. Edição de som é espetacular, tudo bem.
Mas depende da arma, se você for uma Uzi, se você segurar, você ele já atira vários tiros por segundo.
Mas eu vi o dedo dele apertando só um e tirava. Eu vi o dedo dele.
Qual é a ideia boa do filme, Rafa?
A ideia boa do filme é que ele provém de uma... Ele é uma adaptação provém de um seriado que fez sucesso. Miami Vice.
Nos anos 80.
E além do seriado, a atmosfera que o filme podia recriar é de um jogo que até hoje está fazendo sucesso.
GTA, né?
GTA.
Exatamente, é verdade. Ele fez muito sucesso esse filme.
Cara, eu gostei de Miami Vice. Não é o melhor filme do Michael Mann, que é fogo contra fogo, vamos e convenhamos. Mas o filme é divertido,
não
cara.
Não colateral, não?
Eu não acho. Eu acho o Colateral meio superestimado. Fogo contra fogo eu acho muito melhor.
Ele acha o Colateral superestimado, viu? Anota.
na verdade, o filme, ele tem muito... O grande problema dele... Eu gostei do filme, mas ele tem muito clichê, né, cara? Se você reparar, tem...
Romancezinho.
Só o Colin Farrell ali, cara, já mata, sabe, cara?
Já é um clichê o Colin Farrell, né? E clichê da ruindade.
O roteiro
vamos ser
é
ruim,
fraco,
chama o Colin Farrell.
Exatamente. Vamos pro próximo filme da lista, que é Street Fighter.
Hadouken! Esse é ruim até dizer chega!
O filme é excepcional.
Aí o Jurandir vai com aquela perguntinha besta dele. Por que é que o filme tinha tanto pra ser bom? Porque tinha o Van Damme, meu amigo.
E tinha o Raul Julia também, né, cara?
É. Cara, onde é que inventaram o Raul Julia pra aquele papel? Pelo amor de Deus.
Ele morreu de desgosto logo em seguida, né, cara?
morreu de desgosto. Absoluto, meu amigo. Ora, na hora que ele viu uns 15 minutos de filme, há indícios que ele saiu da sala, da Premiere, teve uma Premiere. 15 minutos de filme ele saiu da sala, você souber disso? Pois eu soube. E bateu as botas lá fora. Aí o pessoal encobertou, teoria da conspiração, aquela coisa toda, né?
Na verdade... Na verdade, o filme, a ideia excepcional do filme é que é baseado num jogo famosíssimo. Parece um clássico dos videogames.
Cara, não é um jogo, é o jogo. Não é um jogo,
é o clássico. Um dos clássicos dos videogames.
Jandir, você não tem ideia, Jandir. O tanto de aula que eu gazeei pra jogar o Josh deste jogo, pra quando eu ia assistir o filme, ver uma porcaria daquela.
Os caras não soltavam magia, não, né?
Eu fui filme querendo ver um Hadouken e tomei o Tiger Robocop.
Não, sem falar que... O sonho americano tem que perdurar, né? Vamos botar o bostão do Will de protagonista.
Vamos botar o Van Damme, que é belga, pra fazer o protagonista americano.
O Coronel Gael.
Com a boca torta.
Era pra ter sido o do Rock 4, o Lourão.
Não, era pra ter... Dolph Lundgren.
Era pra ter sido ele.
É ele. Não, vai ser ele. Ainda vai ter uma releitura de Street Fighter. Vai ser Dolph Lundgren com cabelo assim... Mais pra cima, você lembra?
Cortado, assim, o jogo é excepcional. Foi, ele tava no auge. E, já tinha saído a versão turbo.
Pelo que eu saiba, o Blanco não era brasileiro, não?
Era.
Por que ele não foi no filme?
Não, ele é brasileiro no filme, só que a bandeira do Brasil parece cabeça pra baixo.
Exatamente. Eu vou dizer que um homem desse é brasileiro? Não é. Não é. Se ele aceitou um negócio dele, não é brasileiro, não, meu filho.
Porque senão ele não teria existido nunca.
E como é que era o nome dele mesmo? É Carlos Cortez.
Carlos Blanco. Aí o Gaio chamava ele de Charlie.
Charlie? É verdade.
Charlie.
Carlos Blanco. Pois é, o filme, ele baseado no jogo, excepcional, fez um sucesso relativo, porque os fãs pensavam que ia ser um filme muito bom.
E a Chun-Li, hein? É. A repórter lá, tem uma cena que é maravilhosa. Ela tá aqui com o microfone, apresentando aqui o telejornal, ela vê que o caminhão, o qual ela estava perseguindo, passa... Ela solta o microfone, tá nem aí pra câmera, dá duas cambalhotas e deixa um GPSzinho no caminhão.
É quase
espetacular.
Cara, tinha um jeito desse filme funcionar, sabe qual seria? Esse filme funcionaria se rasgassem o roteiro, aliás, roteiro não, pedaço de papel que os atores usavam pra ler as falas, rasgassem e pegassem o da animação japonesa. Aquilo foi um filme de Street Fighter.
É verdade.
O que passar na Band é muito bom.
Não, na SBT.
Na SBT. O banho da Chun-Li. Alguém aqui lembra do banho da Chun-Li?
Excepcional, tá, cara. O Ryu,
agora eu acho,
pra soltar o Hadouken, foi 5 programas.
Hadouken! 5 programas, é bom. Agora... É porque o negócio de japonês é assim, japonês é demorado, né?
É.
Já viu alguma coisa mais demorada do que o Josh do Kamehameha?
Não, e o Dragon Ball, a luta com Freeza, 50 episódios.
E a gente dama,
Aí quando você...
Cavaleiros Zodíaco. No meio da conversa, eles começam a conversar, no meio da luta.
No meio da conversa, eles lutam, né? entre conversas, eles começam a lutar, é assim, acho.
Meu,
vale lembrar. Um golpe usado uma vez não presta pra ser usado duas vezes mais, viu?
É, só os cavaleiros não funcionam isso, não, né?
É, agora passou da segunda, da terceira já pode usar, na quarta. Porque é só isso, é uma variável só pra segunda.
Na segunda não funciona.
Agora na terceira.
53ª, tá pegando sua beleza.
Indo nesse ritmo de videogame tem Mortal Kombat! Na verdade, o Mortal Kombat era o grande rival do Street Fighter, né? Na batalha do Super Nintendo.
Eu acho que a gente... Não, eu prefiro o Street Fighter. Não sei se é porque eu joguei mais também.
Eu gosto dos dois, cara. Pra mim, não tem melhor.
Muito mais Street Fighter. Muito, muito.
Mas como a nossa opção aqui é cinema, né?
Como filme...
A questão do Mortal Kombat é que eu gostei. Mas só que eu não assisti recentemente pra dizer que é uma merda, sabe? Faz tempo que eu assisti.
Eu sei que esse filme, agora... ele não chega a ser tão ruim, sabe? Ele, na verdade, ele parece um filmezão B, sabe?
Eu lembro de ter gostado pra caramba.
Atores canastrões e tudo.
É, eu lembro de ter rido bastante.
Sensacional. Johnny Cage,
isso.
Sensacional.
Eu ri bastante do Johnny Cage. Johnny Cage lutando contra o...
A única pessoa famosa famosa era o Raiden, que era o Christopher Lambert, que é o Highlander.
Também era relativamente famosa.
Highlander. Highlander fazia o Raider.
Olha, dualidade, hein?
Tem uma coisa, tinha uma das cenas mais famosas do filme, que é quando o Raiden tá dizendo que o destino da Terra está nas mãos dos três lutadores, do Johnny Cage, do
Aí eu disse fudeu. Aí eu disse fudeu, porque eu não sabia jogar com eles três, não, mano. O destino da Terra tinha que estar na mão do Cyrax.
Mas o Cyrax é só a partir do Mortal Kombat 3.
Pois é, quando o Raiden diz isso, o Christopher Lambert, depois de dizer a fala, ele começa a rir.
Ah, é?
E o diretor deixou a risada. Ele deixou a risada era do ator mesmo. Ele tava morrendo de rir da fala. Coitado. Só que o diretor resolveu deixar a risada na tela, porque tinha ficado bacana.
E aquele parquinho do filme, aquele botezinho, já é que surgiu aquilo ali?
Não, eles estavam indo pra ilha, né, cara? Pra ilha onde iam acontecer as batalhas.
Pelo amor de Deus.
Eu ainda acho que a ilha de Lost fica em Outworld. Fica na ilha do Mortal Kombat.
Ei, vai aparecer o Shang Tsung, viu? No Lost. Próxima temporada tá lá, Lost
Victory. É por isso que os monstros ficam aparecendo em Lost, cara, que é o Shang Tsung se transformando neles.
Os fiéis, os fiéis.
É, a nuvem deve ser um dos ninjas, né, cara?
O Mortal Kombat, ele é muito fiel ao jogo, pelo menos em termos de figurino, de feições, eles são muito parecidos, coisa que o Street Fighter não fez.
Por exemplo, o Mortal Kombat, ele... O
Scorpion, Sub-Zero.
Existe o golpe lá do Liu Kang, não é verdade?
Isso assalta no final.
A luta contra o ninja lá, o Scorpion, também é muito boa, eu lembro. Que é muito parecido com luta mesmo de videogame, que ele fica
mudando de cenário o tempo todo.
Ele derivou um seriado, né, cara? Um Scorpion, Sub-Zero.
Lembro não.
Cara, eu me lembro do seriado, era tosco. É. O Liu Kang era mexicano.
Era do mesmo naipe daquele seriado Hércules.
Pois é. Aliás, o Liu Kang não, era o descendente, o antepassado dele, o Kung Lao, que era o principal do seriado.
E aquele ator, cara, ele tem muito talento. O ator que fez o Liu Kang, viu? É muito tal.
Vocês
viram ele no tira um ninja da pesada?
Uh-huh.
Olha, vou te contar, viu?
Ele tava primo do Jack Chan, parece, né? Ele.
Senhores, quero fazer um adendo a essa lista. Quero fazer um adendo a essa lista por conta do Robin Shaw, que é o Liu Kang. Doa, Dead or Alive, Viva ou Morto.
Ele tá
também
nele.
Também baseado em videogame.
Ele tem talento.
Mas não fez sucesso, não. Ele foi lançado direto em DVD em vários lugares. Mas só pra adendo, né? Vale a pena dizer.
Eu lembro, na época do Mortal Kombat, o que vendeu feito água foi o CD da trilha sonora.
É verdade.
Até hoje
academias
vejo,
e tudo.
Você não pode ir numa academia que não tem esse CD.
Eu lembro, cara. É, todos os meus amigos tinham, mas eu nunca quis comprar não, porque eu só gostava de uma música. Aquele que tava...
O próximo filme é Fim dos Dias.
Ele acabou de fazer um MIDI com a voz, tá vendo?
Fim dos Dias.
Fim dos Dias.
I'll be back.
Suaza!
É o pior filme do Schwarzenegger, né, cara?
The Governator. É não, cara.
É o pior filme.
É divertido.
Qual foi o pior filme do Schwarzenegger?
Junho.
O Schwarzenegger...
Foi Batman e Robin, 97. Tá
Batman e Robin
também. Mas a continuação, a gente tem aquela velha regra.
Não, tu perguntou qual é o pior filme do Schwarzenegger. Eu falei Batman e Robin.
Ah, é verdade. Mas o Schwarzenegger, ele já é um pretexto pra filme ruim, né? Convenhamos. O negócio... é o ator de Exterminador do Futuro, sim, mas ele nasceu pra aquilo ali, meus queridos.
Exterminador do Futuro e
nasceu. Quando o menino nasceu, o médico olhou assim pra ele. Exterminador do Futuro.
Por que é que o filme tem uma ideia boa?
Schwarzenegger contra o diabo.
É aquela coisa da pirotecnia, né, Jurandir? De colocar o fodão, tudo. Porque o Schwarzenegger ainda é, né? Não deixou de ser. É o símbolo da virilidade do cinema hollywoodiano, né? Aquele cara que ele não bate, ele passa por cima.
É o Conan, cara. É o Conan.
É o Conan, olha lá. É o Conan. E colocaram ele contra nada mais magnânimo do que ele. O cão.
O capeta. O canhoto.
Então, pra que ideia melhor do que ele? O problema é a construção do filme, sabe? Foi pirotécnico demais. Show de luzes e fogo.
Sem falar que o Schwarzenegger é um péssimo ator, né, cara?
Não, ele é muito ruim, cara. É esse o problema dele. Ele não precisou atuar em Exterminador do Futuro. O diretor olhar pra ele, ó. Calado.
Nem
é,
o calado. Predador também, né?
Hasta la vista, baby. I'll be back. Pronto, morre a sala. Pronto.
Próximo filme, Quarteto Fantástico.
Ah, sim!
Quarteto Fantástico... fez um sucesso estrondoso, né, cara?
É, quase absurdo. Sucesso dos dois lados, né? Sucesso de ganhar dinheiro. Ganhou um certo dinheiro, não foi?
Certo, ganhou muito dinheiro. Ganhou jogos de videogame, ganhou...
DVD vendeu muito.
DVD também vendeu bastante. Mas também fez sucesso com a crítica de ser, eu acho que uma das piores adaptações de todos os tempos. Né, de quadrinhos.
Por que a ideia é boa?
Até aquele momento. A ideia é boa porque pega uma mitologia de ficção científica B, que é a... Vamos convenhamos, a mitologia do Quarteto Fantástico, na década de 60, que foi a época que o Stan Lee criou o Quarteto Fantástico junto com o Jack Kirby, era todo B. O Stan Lee não tinha a mínima ideia de ficção científica, ele ia inventando. Isso aí é uma coisa extremamente divertida. Quando chega o Quarteto Fantástico, o filme, a gente vê um Reed Richards babão.
Com um cocôzinho na cabeça, assim.
Que você não vê aquele cara com um sentido genial.
É o famoso bostão, né, no filme.
É o nerd bosta.
Era pra ser o líder, né, mas na verdade acabou não sendo nada.
O que fizeram com o Doutor Destino, meu Deus?
É verdade, todo mundo diz que o Doutor Destino é um dos vilões mais fodas da história dos quadrinhos, né?
Não só do Quarteto Fantástico, da Marvel.
O cara mete medo em qualquer herói da Marvel que você colocar na frente, até o Thor. Se você colocar na frente dele, o Thor fica meio bolado.
Porque não, o Thor se ajoelhou a ele já. a gente fica esperando acontecer, né, o filme. Eu fiquei esperando acontecer.
Ele é um cara que
engole. É agora. Aí não, ele é um coitadinho que tá, sei lá, lutando.
Levou um fora.
E tudo é baseado nesse fora que ele levou. E na frustração de não ser...
A Jessica sentido. Alba, cara. Jessica Alba, belíssima.
Peraí, né?
Peraí, vamos por partes. Doutor Destino. Nos quadrinhos, o cara mexe com magia. É um dos maiores cientistas do universo Marvel. E uma das mentes mais brilhantes, uma das mentes criminosas mais brilhantes que já pisaram na Terra.
Em algumas sagas, ele chega a ser mais inteligente, ter mais êxito do que o Richard Richards.
É, o negócio é que como ele é arrogante, ele acaba se lascando. A questão é essa. Agora no filme a gente só vê a arrogância, não vê nenhum pingo do gênio dele.
É, foi tipo o ladrão de ideias, né, no filme ele.
É.
Tinha ideias, ele roubava. O que tentaram melhorar no segundo, né? Tentaram deixar ele um pouco mais inteligente, mas a merda já tava feita no primeiro, não tinha como corrigir, não.
Sim, por que o filme é ruim?
A gente acabou de dizer que o vilão não presta, porque os heróis, fora o Tocha Humana e o Coisa, não foram bem adaptados. A Sue virou uma dondoca, o Reed virou um babão.
O roteiro é todo ruim.
O roteiro é ruim.
Como o filme sozinho, ele também é ruim. A trilha sonora dele é uma das coisas piores que eu já vi de adaptação de quadrinho. E de filme mesmo, filme blockbuster. É aquela trilha sonora assim que a câmera girou. Aí, tcharam!
Chapolin, né?
Não, Didi.
Chapolin na Terra dos Monstros, total ali, viu? Até o Coisa parece o daqueles monstrinhos que vive dentro da Pedra da Gávea, lá no filme dos Trapalhões.
Exatamente.
É verdade. Aquele filme é espetacular. Ei, aquele filme é espetacular, viu? É o que tem o dominó? Galera dominó?
Que é pra cantar o Gugu bom. E a Angélica quer cantar no Gugu. Parece o Bocão também, o Bocão, cara, parece do nada. Bocão da Royal.
Que bons tempos do Didi, viu, cara? Que bons tempos.
Próximo filme, Hannibal, A Origem do Mal.
A origem que ficou mais com a vertigem, né? Porque assim, que vertigem, né? Vamos lá, sério.
Estragaram o maior vilão de todos os tempos.
Por que a ideia é boa?
A ideia é boa, meu amigo. Você, no Jornalismo, tu vai cortar todas essas ideias boas.
Lógico. Tá chatinho. Eu tenho que perguntar, porque senão vocês não falam.
Jandir, você tá atrapalhando a minha fala. Posso falar?
Fala.
Obrigado. A ideia boa, Jurandir, é porque você tinha nas mãos somente que contar a origem dos maiores vilões de todos os tempos, os maiores psicopatas de todos os tempos do cinema hollywoodiano.
Exatamente. Hannibal Lecter.
Aí colocaram ele como um pobre coitado na guerra, um bichinho, uma mente vingativa.
Humanizou. É a mesma coisa de humanizar.
Meu querido. Caraca. Eu não era.
Não é nesse sentido, ele comeu realmente a irmã dele.
Meu vivo.
Não era pra eu ter pena do mau vilão em todos os tempos. Hollywood.
É verdade.
Eu senti pena.
Esse cara é foda. Mas não, você tem pena. E aquela cena da máscara samurai, o que foi aquilo?
Máscara samurai, o que foi aquilo?
Só pra dizer que eu vou usar uma máscara. E no futuro eu vou usar uma máscara parecida com essa.
Sem falar que o menino, ele teve uma missão de tentar substituir o Anthony Hopkins, né, cara? Que é extremamente complicado também.
É aquela coisa, não dá pra substituir o Anthony Hopkins. Daria se o roteiro tivesse ajudado, se o que foi criado pra origem dele tivesse ajudado. Ele não ia substituir. Ele ia ficar... ia ser agradável.
Exatamente. O grande problema foi querer humanizar o vilão, né, cara? A mesma coisa de você tentar fazer um filme e tentar humanizar o Hitler, Stalin ou coisa do tipo.
Funcionou, entendeu? Com o Hitler, cara. Funcionou numa queda.
Não, ele não tentou humanizar, não. Pô, o Hitler é baseado em fatos reais. Essa é a diferença.
Ele é humano, Hitler, cara. Poxa. Ele fala como se ele não fosse humano.
Pois é, existiu de fato. Oh, meu Deus, mas teoria da conspiração. De fato, aconteceu, pelo amor de Deus, pro cara se matar, ele não pensa 2 segundos, vou matar. Pá! Não, o cara fica ali naquela, será que não? Fica pesando. Isso é humano. Isso é sentimento humano. O Hannibal não era pra ter sentimento humano. Ele é pior do que o Hitler.
Ele come as pessoas. Ele não manda matar, não. Ele é uma
força da natureza, cara. Hannibal é uma força da natureza. Naqueles três filmes que nós vimos, o Anthony Hopkins interpretando o Hannibal Lecter, ele é uma força da natureza. Ele tá acima do bem e do mal. Exatamente. Ele se acha acima do bem e do mal.
Ele se põe acima do bem e do mal, acima da justiça.
E nesse filme não funciona,
da
né?
Própria, acima da própria natureza.
Esse filme é muito lento.
Não, esse filme parece mais o meninzinho querendo pregar peças, sabe?
Próximo filme... Titanic.
Esse merece. É o primeiro lugar da lista, né?
Eu não sei. Eu não sei nem porque que ele tem a ideia boa, sabe? Uma história de amor.
Catástrofe. Não, ele tem uma ideia boa, assim. Ele podia mostrar, assim, a carnificina, que é um. Sabe? Os tubarão comendo o pessoal dentro do mar. pessoal morrendo congelada, o tubarão passa, aí sem querer esbarra na pessoa, a pessoa se quebra todinha.
É, na verdade, ele fez um romancezinho pro Piegas, né?
Leonardo DiCaprio. Cara, ele coloca um I no Piegas.
Foi quase um romance lésbico, né? Do Leonardo DiCaprio com a meninazinha lá. Leonardo DiCaprio com cara de menina.
Mas ele não tava interpretando uma mulher, não?
Um Hanson, né? Fazendo um Hanson.
Não, é porque não. Porque antigamente, né? Os atores, quando... podiam interpretar pessoas de outro sexo, né? Ele não tava fazendo isso, não, ali?
Eu acho que não. Ele fez um enorme sucesso.
Pesquisa isso aí, gente.
Até hoje, é o filme que mais lucrou no mundo.
Ele desbancou...
600 milhões só nos Estados Unidos.
600 milhões só nos Estados Unidos, cara.
O Oscar, né, cara? No Oscar.
11 Oscar.
Na época ele desbancou o Ben-Hur, não foi?
Até hoje eu me lembro do...
empatou com o Ben-Hur, né?
Titanic! Anunciando o melhor filme. Titanic!
É, eu não gostei, não, quando ele falou isso aí.
E, na verdade, o filme é fraco. Acho que tem clichê. A música enjoadíssima da Celine Dion.
Não. A única coisa que presta no filme é o trailer da música.
Flip, né?
Mesmo por ter passado assim, milhares de vezes.
Trailer, sabe? Da música.
O trailer da música, como é? O clipe lá.
Paradinho.
Lá, que fica mostrando as imagens, a bestada cantando. Como é que é o nome disso? Como é o nome disso?
Clipe, clip, mano. Pois clip. É. Falou trailer, mano.
Aquilo que a MTV costumava passar.
Não, o Jurandir tá querendo me derrubar hoje. O Jurandir tá querendo acabar com minha carreira.
Teoria é isso que eu tô vendo. Cara. Vamos lá.
Não falo mais, não. Vou desligar meu microfone aqui, ó. Pronto.
O grande problema do Titanic é que ele, ao invés de focar mesmo no acidente, no próprio navio, ele focou tudo no romance, né? Não sei se essa foi realmente a ideia do filme, de fazer um romance.
O filme tem momentos bons. É. A orquestra tocando, é o capitão afundando com o navio. Tem momentos bons.
Pinada do Leonardo, né? O Leonardo cara, dá uma pinada na Kate Winslet. É um momento bom, cara.
O sexo no Fusca, né, cara? É um Fusca, não, né? É um Fusca na Brasília.
É um carro clássico ali.
Não, o sexo não.
O Leonardo
não.
Correndo é um vidro. Ótimo momento também.
A mão no vidro.
Exato.
Não é certo.
A mão no vidro.
Festival de cuspida também, né? Ó, tá vendo como é que a gente tá denotando o filme, né? Tá vendo como é ruim? Tá vendo?
E na verdade o filme, ele fez uma comoção tão grande que tinha gente que assistia 5, 6 vezes no cinema.
E tem um fantasma, porque, né?
Gente não, é
o fantasma.
Gente não, pera aí. Adolescentezinhas apaixonadas. Isso não é gente.
Fui obrigado a assistir a merda desse filme no chão.
Tava lotado, né?
Imagina você passar 3 horas com o pescoço pra cima. É horrível. Pra assistir isso.
Próximo filme, Cruzada.
Mas, enfim, porque ainda é boa. Ainda é boa, meu amigo. É, sobre as cruzadas.
Orlando Bloom.
Não.
Ridley Scott.
Aí, começou a pegar daí o negócio.
Liam Neeson, Evergreen.
O problema da cruzada, pra mim, só um. Primeiro, Orlando. Eles não focaram o filme, certo?
Qual a ideia boa?
Eles quiseram abranger... Ô, Jurandir, cruzadas. Você estudou história, meu filho?
Estudei.
Que bom. Aí, eles tentaram pegar um universo grande e colocar dentro do filme. O que é que aconteceu? O Orlando Bloom viajava de um país pro outro de cavalo em 2 dias.
Que nem Senhor dos Anéis, né?
Mas Senhor dos Anéis, dá pra entender porque era aquela velocidade.
Ele é como se fosse 24 horas, né? Tem que ser tudo rápido.
É. E também vende um livro e o livro explica tudo. Senhor dos Anéis não é só um filme. É livro, filme, andando juntos.
Sim, mas Cruzada é real, macho. Oxe. Pra que é melhor?
Sim, todo é real e explica. E onde é que de 2 dias aqui o pessoal tá viajando de um país pro outro a cavalo, Jundi?
Não, o pior foi o navio. Como é que no naufrágio só escapou o Orlando Bloom?
Porque ele é o principal da história, mas se ele morresse ia ficar sem graça.
E aquele escapar, cara... Mas duas pessoas escaparam, o Orlando Bloom e o cavalo dele.
E aquele rei, meu amigo, e
por que aqui no Senhor dos Anéis...
Cheio de pus no final.
O Faramir...
Que uma porcaria dá.
O Faramir, só ele sobrevive, só ele é arrastado pelo cavalo.
Sobrevive aos restos, né? Mas ali escapou
o Orlando. Só ele voltou. Do exército todo.
Orlando Bloom e o cavalo, os dois perfeitos. Eles só se levantaram, secaram um pouquinho e foram-se embora.
Ah, vocês estão pegando pontos muito fracos pra poder falar mal de Cruzada, que é um filme muito bom.
Fora que o filme é corrido pra caramba, né? Cortaram mais de
40. Por que o filme é bom, Jurandir?
Porque mostra belas cenas de batalha.
Aham.
O único defeito dele é ter o Orlando Bloom com o protagonista, porque ele é muito ruim.
Aham. Esse é um ponto. Eu achei assim um ponto muito fraco pra você falar do filme, gente.
Tem a direção do Ridley Scott.
E aí?
Vindo de um gladiador excepcional.
É o pior ponto, é a direção?
Não, senhor.
E o gladiador, como filme, ele é muito bom. Agora, como filme histórico,
histórica, é uma
pelo amor de Deus.
Falcão Negro em Perigo.
Agora, a questão é, do gladiador, ele se vendeu como reconstrução histórica? História?
Não.
Histórica?
Não.
Não. E Cruzada, sim.
O Cruzada, na verdade, ele usou o nome só, o Cruzada, né? Ele meio que distorceu a ideia toda da história. Foi, não? Ele distorceu todo o contexto histórico. É a mesma coisa de falar mal de Troia.
Cara, nós tchau, falaremos... não presta atenção dele, não.
Cara,
em breve.
Negócio
presta atenção dele.
Ah. Fala.
Não, não presta atenção, não. Contraria, não, Thiago. Contraria, não.
O negócio é o seguinte. Se o filme fosse a Eva Green o tempo todo aparecendo na tela, só ela com aquele vestido de princesa, seria ótimo.
Eva
fosse...
Green tá em 24 horas, primeiro episódio, primeira temporada.
Não é ela.
Não tá. Oxi. Pelo amor de Deus, Rafael. Não é ela.
Se você que cruzada... Faz muito tempo que eu assisti, na verdade, eu assisti só no cinema. E é, não chega a ser ruim. Não chega a ser ruim, não.
É, não, mas eu criei muita expectativa. Sabe, quando eu vi o nome Cruzado, eu tava esperando um trepa-trepa medonho no filme.
Tudo bem.
Eu trepa-trepa vai assistir por nome.
Falando em trepa-trepa, vamos falar de Alexandre.
Ai, égua!
Alexandre, esse é o... Acho que é um dos piores filmes de todos os tempos.
Alexandre foi um filme que... Foi o último filme, assim, um dos únicos também... Que eu saí no meio do filme, no cinema. É um desrespeito, eu sei. Mas eu não consegui. Diante de uma cena que ele entra na igreja e tudo. Não sei se é pra ser coroado. O negócio eu não sei, porque depois eu não peguei mais o filme. Que eu mais, quis mais saber de assunto com ele, não. Aí tá lá, um arrumo de homossexual. Pelo amor de Deus, naquela época não existia o conceito homossexual, certo? Aí a pessoa era um homem. Não era homossexual, sabe? Cabelozinho pintado.
Colin Farrell.
E cochichando assim. Olha, mulher, tu tá vendo? Olha... Aí, cara, aí eu saí do cinema.
O nome do filme não deveria ser Alexandre o Grande, deveria ser Alexandra a Pequena.
Mas o filme, a premissa dele é excepcional, cara. Alexandre o Grande é o...
Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos.
Se não o maior, né, cara? Se não o maior conquistador de todos os tempos.
Agora, se tivesse contado a história dele com respeito, a história seria outra. Agora, o negócio que transformaram um negócio em uma fábula gay. Parece que foi o Joel Schumacher que dirigiu aquele negócio ali.
Mas muita gente diz que os grandes conquistadores são homossexuais.
Não, mas fazer o que fizeram com o Alexandre é mesmo que pegar um filme do Júlio César e mostrar ele tendo ataques epiléticos de 10 em 10 minutos, porque ele tinha esse problema, né?
Uhum.
É a mesma coisa isso. É uma característica da pessoa. Aí o cara se apegou a uma característica, pelo amor de Deus, tinha tanta característica pra pegar dele. Até que ele era altamente analfabeto, que ele não sabia dizer uma palavra direito, era melhor do que...
O primeiro grande erro foi colocar o Colin Farrell como Alexandre.
E é aquela coisa, né? O nosso campeão, o prêmio ruindade do Rapadura do Ano. Colin Farrell. Tá em todas.
O segundo problema foi colocar o Oliver Stone, que é assumido homossexualmente.
Olha aí, ó.
Fez um filme completamente homossexual, né, cara? Não que isso seja ruim, mas o problema foi colocar contextos assim que praticamente destruíam a história do Alexandre, né,
cara? Cara, fizeram com o Alexandre nesse filme, fizeram com Batman e Batman e Robin.
Pois é.
A mesma coisa, triste.
Exatamente. E o elenco até que é bom, né, cara? Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer.
Val Kilmer?
Não, é o
Rosário Dawes.
Val Kilmer é outro exemplo de como você estragar um filme antes mesmo de começar a gravar. Escolhe ele pro elenco. Olha, um filme com Val Kilmer. Anota aí.
É o Batman, ele não.
Kevin Costner e Colin Farrell. Tá sortido, viu, meu filho? Tá bonito o negócio.
A única coisa boa do Alexandre é uma cena de batalha lá com elefantes que é excepcional.
Não, cara, a única coisa boa de Alexandre
é o Seus Anéis fez melhor.
Não, eu não tô comparando, não. Eu tô só dizendo
que... Não, tô dizendo que Seus Anéis fez melhor. Se quiser elefante na cena de batalha, Seus Anéis fez melhor.
O problema do brasileiro é comparar, sabia, Júnior?
É.
Aí fica essa ruelagem. Dizer, eu tenho um pinto pequeno, não sei o quê. Comparar, questão de comparação.
Não é questão de comparar, sabe? Mas essa cena dos elefantes é muito boa. Não é somente isso.
Não.
O resto é
o título
ruim.
É muito bom. Não, o título é muito bom, é espetacular.
Alexandre.
Bande Abestado foi pro cinema. Okay. Do título. Eu fui um deles.
Pois é, o filme estragou tudo. Agora outro filme da mesma temática histórica, Troia.
Ai!
Troia. Por que é que o filme tem uma ideia boa?
Tá gaiatinho, né? Ele. O Troia é. Acho que o Troia é a mesma questão do Alexandre Cruzado, só que não são fatos realmente históricos. É um romance histórico.
Ou romance histórico, né, por favor?
Ou, exatamente, ou romance
Ilíada.
Histórico. É o romance que denota toda a característica do mundo antigo, bababá e coisa e tal.
A grande história de Homero, né, cara?
Criou a literatura ocidental, cara.
Exatamente.
Foi isso.
Pronto, essa é a ideia do filme.
Primeiro erro.
Orlando Bloom.
Colocar a direção do cara que consegue destruir todos os filmes.
Hein?
O Peterson?
Exatamente.
Parabéns.
Fez aquele terrível Mar em Fúria. Fez
Ei, mas graças... Esse filme teve um ponto positivo. Graças a ele não saiu aquele Batman vs Superman que o Wolfgang Peterson queria fazer.
É verdade. Não, mas esse filme, ele tem algumas coisas boas. Ele não é de todo ruim. Ele é assistível, é um filme legal. O único problema é que ele tinha preceitos pra ser melhor.
Exatamente.
Vamos supor que ele não fosse a adaptação de porra nenhuma.
Pois
ele compra o filme.
Isso,
se não
exatamente.
Tivesse a responsabilidade que ele tinha para levar o romance histórico, certo?
Belíssimo,
ele funcionaria espetacularmente bem.
Exatamente. Vamos agora para as falhas.
Diante das obrigações que ele tinha, ele não podia ter nem escolhido Brad Pitt para fazer papelzinho de super guerreiro Saiyajin.
Vamos falar sobre esse negócio. Primeiro, a guerra de Troia tinha se alastrado por décadas, por anos, cara. Cadê aquilo ali? A guerra parece por um mês.
Não, 3 dias ali, meu amigo. 3 dias. Está de resolver. É.
Segundo.
Ó, 3 dias não dá nem pra eu ler o livro, porque eu não entendo aquela linguagem só cantando, pensando não sei o quê. Não dá nem pra eu ler o livro em 3 dias, avalie.
Lutar a guerra por
não.
Segundo.
Não dá.
Alguém, em sã consciência, lutaria uma guerra daquele tamanho por conta de uma Helena de Troia daquele jeito?
Mas aquela
Helena de Troia, não. Agora,
aquela Helena de Troia, lógico que ela é belíssima.
Quem é
Valeria, uma época.
Diane Kruger é lindíssima.
Fraquíssima.
Uma das mais bonitas que eu já vi no cinema.
Helena de Troia, a mulher que conseguiu fazer uma guerra, entendeu? Aquela mulher não consegue fazer nenhuma briga de rua.
Tu queria que fosse quem? A Sheila Mello?
Nossa, ela me disse. Que achar o nome dela boa, é uma boa, viu?
É uma boa.
Ô, besteiro, cara.
Ela se empolga. Mas o filme, pegando um pouco a base do documentário que o Rafael fez, se não fosse baseado na Ilíada, ele tem coisas ótimas. Por exemplo, aquela cena. Eu lembro que eu assisti o trailer de Troia no Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei.
Eu lembro.
Que foram que mostrava aquelas embarcações aos montes no mar. Que a gente achou e, caralho, esse filme tem tudo pra ser massa e tudo mais, entendeu? E são cenas assim, as batalhas lá, quando os mirmidões, né, do Aquiles chegam na praia e começam a enfrentar todo mundo que estão na areia e tudo, só eles, é excepcional. Você tem cenas de batalhas belíssimas.
E outra coisa, por exemplo, tem uma luta com... Eu não lembro, faz um pouco tempo que eu assisti, mas tem uma luta lá com o Brad Pitt, que ele enfia a lança assim, ele não tava nem querendo lutar, ele tava dormindo.
A primeira cena de batalha do filme. Eles queriam decidir a batalha entre o melhor lutador de um exército e o melhor lutador do outro.
Exatamente, ele tá armado só por isso.
Até o desse sábado no X-Men.
Pronto, aí ele diz, tá bom, eu vou. Aí o cachorro, puf, soca no pescoço a lança do espetacular.
E todo mundo gritando, Aquiles.
Aí
ele vem andando, correndo, começa a correr e dá só uma espadada.
Aí, cara, também não, acho que não precisava botar o Orlando Bloom não, né, no filme.
Pois é,
bem que ele era o Legolas, tudo bem que ele ia atirar uma flecha. Mas eu vi o Legolas, era o Legolas atirando a flecha.
Ele nasceu com a bunda virada pra lua.
O Orlando Bloom é extremamente cagalhão. É um dos poucos filmes onde o Orlando Bloom está assumidamente cagalhão.
É,
ele faz nada, né, cara. Faz porra nenhuma no filme. Faz merda o filme todo. Só tira uma flecha. Pronto.
Mas esse é o grande... Assim, em termos de filme, ele não chega a ser ruim. O grande problema que todo mundo falou mal foi justamente dele ser baseado na Ilíada. Que eles fizeram o favor de destruir a obra de
Homero. Depois desse filme...
Uma coisa. Cadê os deuses? Cadê os deuses?
Não tem.
Onde estão os deuses?
Cadê a melhor parte do romance, né?
O Aquiles profanou um deles, não foi, cara? Cortou a cabeça do...
Cara, ó... Os deuses. Não ter os deuses nesse filme. É a mesma coisa que não ter o Frodo nos seus anéis, mano. É a mesma coisa.
Não, que não ter elfo em seus anéis. Pronto. Fica mais fazendo...
Não, presente. Que os seus anéis seja só o Gimli correndo com o anel, sabe? Em 3 dias ele consegue fazer tudo.
Sem falar que mataram Aquiles com 1 milhão de flechadas, né, cara?
Pior que o Leonidas.
E os erros de continuidade aos montes. Porque eu sei que é foda. Filme de batalha é complicado você...
Cara, seus anéis,
para...
Sociedade de Anel tem mais erros de continuidade. Mas você releva que o filme é bom. É. O filme é ótimo.
Não chega nem a comparar, não.
Pois é.
Não, acho que erro de continuidade não remete a dizer que o filme é descartável, não. Pois acho que erro de continuidade é quando o filme é ruim, ele é mais uma coisa pra se falar mal. Quando o filme é bom, é uma coisa pra se esconder.
Pelo menos em termos de figurino, ele foi muito bom, sabe? Até o...
É, você viu se eles estavam mesmo pelados por debaixo da roupa?
Não, mas o 300 eles também não estão pelados no filme.
Você tá suspeito, Jurandir. Tá suspeito.
Eles não estão pelados no filme.
Rafael, quem levantou esse assunto?
O Jurandir desvia.
300 eles estão pelados? Na obra original eles estavam pelados.
Sim, na obra original eles estão pelados, mas só que os espartanos não andam pelados mesmo.
Ah, sai. Próximo filme, 300. Por que é que o 300 tem uma ideia boa? Por que é que fez sucesso e por que é ruim?
Não, no próximo filme não é 300,
rapaz,
não.
Rapaz, isso, não, morrer. Não, nada disso. Aí,
Próximo filme, As Branquelas.
Olha,
por que é que o filme tem ideia boa?
Não tem.
Tu colocou a face aí.
Não, pô, os atores, pro gênero comédia, é uma boa pedida, né? Não a escolha deles.
É.
Não.
Os irmãos Wayan.
É lógico que sim. Era uma comédia galhofa.
A premissa do filme é...
E
realmente...
nem isso eles conseguiram ser, pois eles vão se vestir de mulher, eles são negros, vão se vestir de mulheres,
brancas. Loiras,
e tudo.
São negros e vestidos de branco.
Eu acho que tem uma premissa... Opa, explodiu o Jack Bauer. Eu acho que tem uma premissa boa, sabe? E isso é demonstrado que até questão de 30, 40 minutos do filme eu ria bastante. Aí depois o filme ficou ruim, eu dormi.
Rapaz, ele fez muito sucesso no cinema. E aquele...
fez bastante sucesso.
Aí ele ficou muito tempo em cartaz.
O trailer é bom, mas seguinte, esse assunto pra outro rapadroquete.
O sucesso desse filme é a prova da decadência da civilização judaico-cristã ocidental.
Nossa, não.
É a prova.
Por quê?
Ó, tá de parabéns, gente. Depois
é a decadência da
comunicação
judaico-cristã ocidental.
Não preciso falar mais nada, não.
Por quê?
Não, o Jornalito não vai discordar.
Não, deixa ele explicar.
Negócio bonito desse que ele falou.
Você pega 8 reais do seu dinheiro, certo? Seu rico dinheirinho. Isso considerando que você é uma meia, certo?
Certo.
Paga e vai assistir isso. Isso! Isso!
É divertido o filme.
Um filme que passa um negão o tempo todo querendo comer um negão vestido de
é
mulher
verdade,
loura.
É verdade.
E a mulher, o negão disfarçado de mulher loura, fica falando o tempo todo do órgão sexual dos homens, comparando as salsichas e outros objetos fálicos. Você está pegando seu dinheiro, seu rico dinheirinho.
Concordo com tudo que foi dito aí.
Pra assistir isso. Eu não entendo.
Exatamente. Seguindo essa linha de filmes ótimos, Motoqueiro Fantasma.
Ai. Eu vou chorar aqui no AmadorCast.
O Motoqueiro Fantasma, ele tem uma ideia belíssima de adaptar um Ghost Rider, né? Que não é Motoqueiro Fantasma.
Um dos heróis mais fodas da Marvel.
Que não é
heróis, não. Anti-heróis. Ghost Rider. Mais fodas da Marvel. Um cara durão. O cara não tem medo de fazer os criminosos pagarem, queimarem no fogo do inferno.
Aí aqui, acho que junto com o Motoqueiro Fantasma, entra outro título aí também, que a gente não colocou aqui, que é o The Punisher, né?
É o Justiceiro.
O Justiceiro, melhor dizendo. Que é, acho que é a mesma situação.
Mas o Motoqueiro Fantasma, ele consegue ser pior. Porque logo no começo, ele já mostra o Motoqueiro Fantasma andando de cavalo, sabe? Esse é o Motoqueiro Fantasma.
Motoqueiro Fantasma, minha gente. Não é Cavaleiro Fantasma, é Motoqueiro Fantasma.
Já começaram
errando. É um trocadilho em inglês. Que esqueceram de avisar.
E é o Nicolas Cage comendo jujuba, né?
No e com a peruca. De coquetel.
Peruquinha.
Peruca. A peruca é ridícula. Não esquecemos disso.
Cara, o Nicolas Cage, do jeito que o Orlando Bloom nasceu com o cu virado pra lua, né? O Nicolas Cage nasceu virado pro inferno, né?
Ultimamente, né, cara?
Pelo amor de Deus.
Realmente ele pegou uma sequência de filmes ruins que é impressionante, cara.
O Sacrifício, o Fantasma, o Vidente.
Esse o Vidente é
até... Torre Gêmeas.
Torre Gêmeas.
Olha, vá ter um agentezinho ruim assim na casa do Chico, viu?
É verdade. O filme é terrível. E chega uma hora que o motoqueiro começa a rir.
Ele assistindo filme de macaco. Filme de macaco. Comendo um jujuba num copo de coquetel.
Ele olha no espelho e começa a rir, aquelas risadas galhofa.
E ele ensaiando pra contar pra menina que é o Motoqueiro Fantasma.
Pisou na bola, hein?
Pisou na bola. Pro Nicolas Cage, por favor.
Pisou na bola. Agora o próximo filme, seguindo Nicolas Cage, As Torres Gêmeas.
Olha ele aí de novo. Pau a pau com o Colin Farrell.
Esse cara, é o filme que mais dá sono de todos.
Não, esse é fato.
Você piscou do
filme. Eu brinco muito dizendo que durmo nos filmes, mas é justamente por causa desse filme. Porque eu dormi. O Júnior viu, não foi, Júnior?
Exatamente. É tanto que o Rafael, ele foi no médico, ele não tava conseguindo dormir, aí o médico passou a receita. Alugue o filme e torre gente. Não passou remédio, não. Passou um filme pra alugar.
Aí eu tava no caminho, comprei o post, é só de olhar do post já dá sono. Eu deixo até ele guardadinho aqui, enroladinho, porque se uma hora dessa da tarde, se eu ver...
As mães de primeira viagem que estão escutando esse RapaduraCast, colhe o post em cima do berço do seu filho.
Não, seu filho tá chutando muito de noite, encosta o post na barriga que ele já dorme.
É um filme péssimo.
É um filme que você esperava muito, porque de premissas, esse assunto não falta. A grande verdade disso é que o Voo 93 é um filme espetacular.
Um dos melhores do ano,
né?
De 2006.
E eu pensei, se Voo 93, que se passou tudo dentro de um avião,
quase
que
tudo, se... né? Também teve as externas.
O que ficava mais.
Que o filme é do diretor,
mais,
né?
Longe, assim.
Não tem
ator. Ficava mais. Ai, que cara chato. O que ficava mais longe do avião era a torre de comando, né? A torre de controle. E eu pensei, putz, Torre Gêmeas pegou o melhor assunto dessa putaria toda, né? De 11 de setembro. Pegou o melhor assunto, cara. Não, tinha, não tem melhor assunto que isso, tem.
Só era, obrigado, era baseado em história real, na verdade, né?
É, os caras sobreviveram ao desabamento, os bombeiros que sobreviveram lá.
Mas aí ficou, sabe, aquele diálogo do Amaury Júnior, eles enterrados, conversando. Aí ele diz, não, não dorme, eu, não, eu vou dormir. Aí não dorme, não, eu vou dormir. Aí eu dormi, aí eu que dormi. Tá? Aí eu acordo, ainda tá brigando. Não, dorme não, senão ele não vê. Eu dormi. Bate no cano, aí começa a bater no cano. Aí você viu o cinema limpando as barbas, sabe? Quando começa a bater no cano, aí eu digo, agora vai. Agora o negócio engrena. Aí os soldadinhos tiram ele, todo mundo bate palma, acabou
sendo. E de onde vem aquele homem? Ele ficou lá, dizendo que teve uma visão. Eu tive visão, eu tenho que ir, eu tenho uma visão.
É o cara do Possuídos. É o mesmo cara do Possuídos, cara.
Tá explicado.
Caraca, é mesmo, cara.
Próximo, tá explicado.
Absurdo, cara. Próximo filme, Código da Vinci.
O filme é muito bom.
Tom Hanks com peruquinha.
Né? Se você ficar assistindo só o trailer.
O contra-ataque da peruca.
O contra-ataque da peruca, é verdade. Não, o motoqueiro fantasma é que foi o contra-ataque da peruca.
É, esse aí foi o ataque da peruca. É a origem da peruca.
O Código da Vinci é peruca, a origem.
Premissa absurda, baseada num best-seller que praticamente todo mundo em sã consciência leu.
E alguns. Eu não gostei muito, assim. É um livro bom.
Polêmico.
E eu vejo. Eu leio, eu vejo no livro coisas espetaculares pra se colocar no filme, sabe? Aí eles tornaram o filme. Cara, o filme ficou um negócio muito auto-explicativo.
É verdade.
É, ficou muito didático.
5 minutos o que tá acontecendo.
Sabe? Ficou muito didático.
Precisamos ver isso.
Era que nem os vilões do Batman na série da década de 60. E o episódio todinho corria, quando chegava no final, aí o vilão explicava todo o plano maligno ao Batman. Ah, safadinho, era esse, né? O filme é tão auto-explicativo quanto isso. É muito didático. Aí é que eu penso, o povo americano é burro, que gostaram de certa maneira do filme, né? Agora, se não fosse a crítica metendo o pau, era complicado. Eu espero, apesar do Código da Vinci ter sido ruim, eu espero mais de Anjos e Demônios.
Mas é porque ele tem mais cara de filme, né?
Esse livro eu realmente gostei. Pra quem não sabe, Anjos e Demônios precede o livro Código da Vinci, porém foi lançado depois.
Exatamente.
Rafael, eu tenho uma má notícia. Oi? Pra você. Eu tenho uma má notícia pra você. Sim. Então, exemplo aí que o Orlando Bloom tá no filme.
É, vamos passar pro próximo aí.
Próximo filme, Mar Aberto.
Eu não assisti esse filme.
Por que é que o filme tem uma premissa boa? Eles quiseram fazer o mesmo esquema do... Não. Eles quiseram fazer o mesmo esquema da Bruxa de Blair.
É de Moisés, o Mar Aberto?
Que não.
É misturando Bruxa de Blair com Tubarão.
Exatamente. São um casalzinho que fica no mar com a câmera na mão, filmando tudo.
Não, eles não estão com a câmera na mão, cara. A gente tá vendo a câmera que é da mão mesmo. Hã? Foi filmado com câmera de mão.
Exatamente.
Mas não,
é o casal que tá filmando. Sim, exatamente.
Tá drogado, né?
Mas esse Mar Aberto, ele é o filme todo assim. O casal do mar, e depois começa a chegar tubarão. É chatíssimo.
O casal do mar boiando.
Todo boiando.
Filme aí de falando... tubarão é muito massa. Teve tubarão, já ganhou o filme.
Mas aí teve gente que endeusou, dizendo que era nova forma de fazer filmes, porque eles usaram câmeras digitais. Foram belíssimas atuações, e eles representaram muito esse casal e tudo mais. O filme é ruim.
Eu tô com sono, sabe o que
fala? O filme é ruim que dói. Não assisto nunca mais Mar Aberto. É terrível, terrível. Totalmente aqueles tubarões falsos ali, é horrível.
O Mar Aberto não é primo do Mar Adentro, não, né?
Não. Mar Adentro é um filmaço.
Pelo amor de Deus, não.
Ele morre no final.
Mar Adentro também.
Próximo filme.
Mar Aberto também, morre todo mundo no final.
Próximo filme, Aeon Flux. Aeon Flux.
Não,
só pra deixar outro pro final.
É.
Aeon Flux.
O Jurandir, meus amigos, é um manipulador de listas.
Próximo filme é Aeon Flux com a Charlize Theron.
Aeon Flux, pra quem assistiu o desenho da MTV, sabe por que esse filme está aqui. Até rimou, veja só.
E por que deveria ser bom?
Eu gostei muito, particularmente foi eu quem coloquei o Aeon Flux.
Exatamente.
Eu gostei muito, eu gostava muito do desenho.
Eu era pivete, eu ficava até de madrugada pra assistir, porque passava 11h30 da noite na MTV. É,
se eu não me engano, foram 11 episódios, né, Thiago?
Acho que foram 13. Tem até pra vender já o boxzinho com todos os episódios. Bonitinho.
E o desenho é muito bom, cara. Aí eu criei uma expectativa.
Eu esperava ver movimentos de câmera inacreditáveis. A Charlize Theron fazendo contorcionismos incríveis.
A Charlize falou, do filme, eu fiquei doido, me batendo nos muros, assim. Ah! doido pra me jogar. E o trailer também te dá uma sensação de que o filme vai ser bom.
Ela é vencedora de Oscar, né, cara?
Charlize Theron é vencedora de Oscar. Ela fez também um... acho que na mesma época desse filme, ela fez um filme que mostra realmente o talento da mulher.
Terra
muito
Fria.
Bom. Terra Fria, muito bom o filme. É muito excepcional. Bom mesmo. E assistam, não foi um filme muito divulgado, acho que foi direto pra DVD aqui no Brasil.
Não, ele teve um lançamento limitadíssimo. Limitadíssimo o lançamento.
Pronto. Pois vão na locadora e aluguem. Terra Fria. Muito bom. Voltando ao assunto. E eu esperava mais do Ian Flux. Sabe? Por tudo pré-filme. Tudo tinha tudo pra dar certo. É uma adaptação de algo que tinha feito sucesso. Não um sucesso estrondoso, mas um sucesso de qualidade, que é diferente de quantidade, certo? E tinha Charlize Theron, né? E tinha os depoimentos dela, que era o melhor ainda. Dizendo que tomadas de câmeras revolucionárias, que vai sair uma câmera da boca dela e vai entrar em outro orifício e vai rodar e ela vai dar um golpe e a câmera...
Mas talvez, Rafael, a única coisa boa desse filme foi justamente o preparo físico que ela demonstrou ter, né, cara?
Eu também não sei onde é que ela usou muito esse preparo físico, não, certo? Porque tem, inclusive, uma cena que ela para, assim, perto do chão, que eu vi a corda puxando a roupa. Eu não sei que preparo físico é esse, não. E quando... Podem reparar, quando assistam o filme, reparem. Quando ela vai dar o chute, tá chegando na cara do adversário dela, aí corta a cena, mostra o cara pulando já. Pô, cadê o chute?
Exatamente. Próximo filme, Eragon.
Ah. O Jurandir manipulando mais uma vez.
Por que é que esse filme tem uma ideia boa? Eu nem acho que tem uma ideia boa.
Eu não acho que tem uma ideia boa, não.
Eu não li o livro, não posso dizer muita coisa, mas...
Não, é, cara,
o livro é uma colagem. O filme é uma colagem de vários filmes que eu já vi na minha vida, de vários filmes de fantasia, é uma colagem.
Cara, é o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando, essa juventude tá perdida. Esse menino tinha 16 anos quando escreveu o livro, ele botava pra pesquisar no Google Senhor dos Anéis e Crônicas de Narnia e ficava dando Ctrl-C e Ctrl-V no Word. A mãe dele acreditou. E lançou o livro. O mais abestado acreditou e lançou o filme. É um negócio que não dá certo. Dragãozinho falando com boca fechada.
Minozinho péssimo ator, né, cara?
Minozinho, não, ele é bom. Ele tá na mesma linha do Orlando Bloom. Olha, se ele tiver uma aula com o Orlando Bloom e Colin Farrell, vai ser o trio, meu amigo.
E a gente tinha uma expectativa da Rachel Rice, né, cara? Que ela fazia a voz do dragão.
É, essa atriz não existe, não. Existe a Rachel Rice. A Rachel Rice não tava no filme, não.
Ah, não sei.
Eu acho que tu pesquisou no IMDb errado.
Sem falar que tem um vilão absurdamente, né, cara? Esse vilão, John Malkovich, que aparece um segundo no filme.
Cara, o John Malkovich, ele devia estar com aluguel atrasado. Com aluguel atrasado, a conta de luz.
É, né?
A luz só devia estar cortada, a água já devia estar morfando.
Ele tinha algum primo que ele tava devendo dinheiro há muito tempo ali envolvido na produção, tá? Aí quando o cara levantou na reunião assim, o cara levantou, quem quer uma promoção aqui vai ter que trazer um ator famoso. Aí o menino, o primo Malkovich, correu e convidou o John Malkovich. Só pode.
E o Jeremy Irons, então, cara, o Jeremy Irons.
Jeremy Irons?
Aquela porcaria de Dungeons and Dragons e foi fazer isso.
Ele tá conseguindo destruir todas essas histórias, né, cara? Ele fez cruzado.
Todos os mundos fantásticos ele tá conseguindo destruir. Vão voltar ele em Caverna do Dragão, viu? Se fizeram um filme, ele já tá lá. Vai destruir. Não, parou. Caverna do Dragão, o desenho, tem o nome Dungeons and Dragons, mas é uma aventura isolada. É. O Dungeons and Dragons, o filme, é diretamente do RPG. Tanto que ele traz todas as classes principais.
E o desenho RPG, é baseado no RPG, tanto que
é baseado, meu querido, é baseado.
Mas não é a mesma coisa.
É baseado no D&D, mas só que não é o D&D, certo? É uma aventura. Um meninzinho que entrar na montanha russa. Exatamente. É tanto que eles entraram na montanha russa. É, eles entraram na montanha russa lá, mas foi invenção.
E o maldito unicórnio impedindo eles voltarem pra casa todo santo episódio.
E é o convenhamos que o Mestre dos Magos, o nome original dele é Dungeon Master, né, cara?
Exatamente. Próximo filme, As Crônicas de Nárnia. Fez um sucesso absurdo.
Baseado
em livros quase do mesmo naipe de Senhor dos Anéis.
Quase não. Eu acho que é do mesmo naipe com estilos diferentes. Ah. Assim,
não é coincidência eles serem amigos, né? Que eles foram amigos.
Não é coincidência eles serem amigos. Eles são amigos. Eles são contemporâneos. Eles são da mesma época. Eles fazem tanto sucesso como o livro, certo? Antes de Senhor dos Anéis, eles faziam os mesmos sucessos. Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia eram lidos em ensino médio, em alguns colégios da Inglaterra, nos Estados Unidos também. todo mundo que lia os seus anéis lia Crônicas de Nárnia ou vice-versa.
Exatamente. O primeiro grande erro foi ter na produção a Disney, né?
É, a Disney...
Nessas horas agradecemos pelo Tolkien ter deixado uma cláusula pra nunca, jamais ter alguma Disney adaptar seus anéis.
Vocês querem uma dica de serem ricos? Vou dar uma dica aqui pros leitores, porque nós somos pessoas boas, né, Júnior? São pessoas boas.
The Secret by Rafael, vai lá.
Exatamente. Aqui, só uma dica. Vendam seu sangue para a Disney, meus amigos. Doem sangue para a Disney.
Pro próximo Narnia, né?
Viu? É, pro próximo Narnia. Porque o estoque da Disney é zero e é há muito tempo.
Parece, viu? A Disney parecia aquele filme que... aquele jogo que você, no começo, tem a opção lá, tirar o sangue ou colocar o sangue.
É, no blood, né? No blood.
Nenhum desenho da Disney tem sangue e praticamente nenhum filme da Disney tem sangue. Então, aquelas batalhas absurdas. Como é que aquele menino, o Edmundo... Edmundo,
é? É o Edmundo. É, trouxeram pra cá como Edmundo. Aí, no próximo filme, estão dizendo que o Romário tá lá.
Quem é o maiorzinho? É o Pedro ou o Edmundo?
É o Edmundo, o Pedro é invejoso.
É,
não, é o contrário. É o contrário.
Não, acho que Edmundo é invejoso. Edmundo tem cara de invejoso, né, cara?
As pessoas comem. Não, Edmundo é esse cara é demais, tá doido. Edmundo na Fiorentina jogava muito.
Acho que era o Pedro, que em 10 segundos ele já tá com a espada na mão lutando com exércitos, né? O menino não sabia nem andar
central,
direito.
O pior é o central, dizendo. Conheceu há 10 anos atrás e já tá dizendo. Defenderei você com toda a minha vida.
E que espadinha michuruca, viu? Vou te contar. É aquela espadinha de quando a pessoa... Não, quando a pessoa tá treinando Kung Fu, sabe qual é? Aquela espadinha com a lâmina torta, assim. Horrível, terrível. A Disney pegou aquela espadinha, assim, acho que nos clássicos, que ela fazia de 1920. Sabe?
Você esqueceu de uma coisa. Quem foi que deu essa espada de presente pro menino?
Papai Noel, Papai Santa Noel. Claus. Santa Papai Claus Noel. Tava lá. O véu,
Papai
o nosso...
Papai Noel querido, chegou e deu de presente um arco, uma espada.
É, só a Disney pra fazer. Salva de palmas pra Disney, viu, cara?
Salva de palmas. E o Papai Noel parece muito com o Papai Noel que tem aqui na nossa região, na avenida aqui da nossa cidade, né?
Exatamente. Que fica pedindo esmolinha, né?
Fica pedindo esmola, mas ele é Papai Noel. Ele é o verdadeiro Papai Noel, viu?
Ele é Papai Noel, é o Feliz Veste Verde Azul.
Não, é porque ele é Papai Noel o ano inteiro.
É, o ano inteiro.
Não é só no Natal. É
ah, então as cores é referente à época do ano de primavera, verão, etc.
É, eu entrevistei a ele. Não, é depender do clima. Se tá ensolarado, ele vai de Papai Noel. Se tá nublado, ele vai de Papai Noel azul, sabe?
Próximo, tá, o penúltimo filme da lista.
Penúltimo.
Simpsons.
Eu discordo. Não.
Simpsons o filme.
Eu discordo.
Eu concordo completamente. Eu não vou dar argumentos, porque é só você escutar alguns RapaduraCasts atrás.
Premissa boa. 18 anos de seriado.
Só isso.
Não continuou. Tem mais o que falar.
Continuou. Pra mim, seguiu a linha de seriado.
Por que é ruim? Porque é tudo aquilo que você já viu no seriado.
É tudo aquilo que você já viu em 18
não,
anos.
Não que o seriado seja ruim, mas você não ri da mesma piada 3 vezes, 4 vezes.
Ó, tem que deixar de fanatismo, cara. Pois é. Eu não vou aplaudir um filme de 24 horas se na abertura do filme vão invadir a CTU. Eu já vi isso.
É.
Eu não quero mais ver isso. Eu não quero ver a morte do Chapéu de novo.
Que morte, hein, cara?
Que morte.
O Tony vai ressuscitar.
Então, o Simpsons, na verdade, a gente colocou na lista só pra enfatizar mesmo que é um filme que tá sendo endeusado. Tá às 5 semanas aí, 4 semanas em primeiro lugar no Brasil.
Eu dou 5 anos só. Vai ver, como todo mundo vai dizer que é ruim o filme. É porque agora tá no Frivião, né? Só tá com o Frivião solto. Ai, o Simpsons.
Daqui a pouco sai outro, né? Tem até outra porcaria.
Ressalto que não, é a opinião do Jurandir, a opinião do Rafael, não foi na miragem no CCR. Só isso.
E eu não tô falando aqui que não é verdade absoluta, não. Escrevam comentários. Falem mal de mim.
Escuramba, hein? Eu vou escrever eles nos comentários agora, depois. Assim que terminar aqui, eu já vou fazer os comentários.
Não é porque o filme é baseado num seriado que ele tem que ser igual ao seriado, não.
Também acho. Ele tem que trazer novos elementos e daí pra frente o seriado pegar os elementos que o filme apresenta.
Aí, não, mas tem que fazer lembrar o seriado porque é baseado. Ah, então. Não é
aí
assim,
eu assisto,
cara,
de novo. Aí eu compro a box e assisto de novo.
Eu achei que do mesmo jeito que a série subverteu o conceito de comédia, de desenho de comédia na televisão, o filme também subverteu o conceito de série que vira filme. Você vê lá todos os elementos de frescura, sim, tanto com o Toby Continue, a sequência musical lá com o Homer sentindo saudade da Marge.
Na verdade, esse Continua, na verdade, foi uma arrogância sem precedentes deles. Ah, nós somos os melhores e vamos frescar com o nosso próprio modelo de fazer filme. Então, do nada, ele coloca como se tivesse comerciais no filme, fazem piadinhas de continua. Soou um pouco forçado, entendeu? Soou um pouco arrogante da parte dos produtores fazer isso. Não é nem um pouco natural como as piadas que eles fizeram, por exemplo, com o Brasil no seriado. Piadas com o Japão, com a Inglaterra, entendeu? Porque aqui dali a gente vê como natural, típico de Simpsons. Mas essa piadinha que eles fizeram no cinema aí não foi nada a lá Simpsons, não. Foi, na verdade, foi uma demonstração de arrogância dos próprios produtores.
Se você vier dizer pra mim que tem episódios melhores, eu concordo. Eu até citei, na hora que eu saí do cinema, e disse pro GG que o episódio da morte, Quem Matou o Seu Burns, daria um filme melhor. No entanto, eu não acho que o filme seja ruim. Pelo contrário, eu gostei muito, me diverti, ri pra caramba.
Agora eu vou dizer uma coisa, Thiago. Você já passou 18 anos acompanhando a história dessa família. Porque aqui no filme tem que focar sempre na família, entendeu?
Gerandinho engoliu um palavrão, vocês viram aí? Tá de parabéns ele.
mas eu não consigo compreender isso, sabe? Entende? Que você tentar focar sempre na família.
O nome do filme é o Simpsons, não é os Flanders, não. Até não, porque a Flanders morreu.
Eu sei, Thiago, mas os Simpsons, ele envolve não só a família Simpsons, ele envolve o mundo Simpsons. Então, eles começaram lá com a história de poluição da cidade. Aí fizeram piadas com várias coisas, piadas sem graças. Algumas você dá uma risada que não passa de 3 risadas. Você só faz e passa. Tá lá Simpsons mesmo. Tem episódio que eu passo o filme todo, o seriado todo me cagando de rir. E o filme não tem isso. Diz uma cena que tu ficou morrendo de rir.
A do cara da silêncio, o silêncio imperou. Silêncio imperou no Rapadura Cast. Vamos passar pro próximo.
Quando eu ia responder, vocês me cortaram, rapaz.
Não cortamos corre nenhum, não. Passou meia hora pra pensar. O tempo do filme todo tu pensou aí, não
você
achou.
Tem uns comentários pra rebater. Último filme da nossa lista gigante: Brokeback Mountain.
Pacatuba Mountain.
É a típica ideia boa, fez sucesso, mas o filme é muito ruim. Por quê? A ideia é boa. Mostrar uma história, um romance
ainda não
homossexual.
Mostrado.
Uma ideia belíssima.
De cowboys gays.
Exatamente. Principalmente tirar esse estigma de que cowboy é realmente homem. Então, tem muito cowboy homossexual enrustido.
Tu conhece algum, Jurandir?
Não, pelo menos em muitos filmes a gente vê isso.
Eu nunca vi isso.
Eu também não.
Toda pessoa que é...
tá muito por dentro das coisas.
Toda pessoa tá que é machona viu? Demais, toda pessoa que é machona demais, ela pode acabar sobrando pelo outro lado. Mas...
Eita, ferro.
A ideia boa em si é ter...
Caralho,
se tu perceber, é baseado...
O Vin Diesel tá lascado, né, cara? O Vin Diesel tá
lascado. Quase nega, rapaz, coitado.
Mas tu lembra que o Vin Diesel, uma época dessa, todo mundo dizia que ele era gay? Se tu pesquisar as notícias...
Que dizendo que não.
Todo mundo dizia que era.
Foi eu que fiz essa notícia, eu lembro. Mas eu fiz a notícia que ele diz. Olha o título, pode escrever no Google, até não sei se é. Vin Diesel diz, eu não sou gay.
Pra tu ver como há desconfiança, né? Com machões. Inclusive com o Russell Crowe, a galera diz, né? O Ian McKellen, cara. Ian McKellen foi roubando. Pois é.
O Ian McKellen não é nada de machão, não. Ele é tomador de chá, meu
Magneto,
ele é
britânico. Gandalf.
Ele é britânico, cara. Ele nasceu na Inglaterra.
Por que tu acha que o capacete tem forma de uma caneca?
É por isso que essa adaptação foi ruim, né? Dos X-Men, cara.
Eu não disse isso, não.
Falando disso, não. Brokeback Mountain. O Brokeback tem uma premissa excepcional, que é mostrar o romance. E outra, ele foi adaptado de um conto, né?
Eu não li, não.
Se eu não me engano, ele foi adaptado.
Não, de um conto. É verdade. Eu lembro que perto de estrear,
lançaram o livro.
Alguém da equipe mandou pra todos da equipe o conto. Foi um negócio assim.
Na verdade, ele foi adaptado de um conto que fez muito sucesso.
O Jurandir, ó, eu tô falando agora, mas nesse exato momento aqui atrás, eu tinha um comentário meu, o Jurandir cortou, viu? O Jurandir vai cortar isso de novo.
Deixa eu explicar, cara. Eu tô dizendo que a premissa do filme é muito boa, entendeu?
Tá tentando explicar a meia hora e não consegue.
Fez
cara.
Um enorme a sucesso. Premissa é muito justamente, ruim. Fez um enorme sucesso justamente por causa dessa premissa. Mas por que não funcionou? Porque o Ang Lee, ele tentou transformar o que a gente já viu muito por aí de romance, de um casal proibido, por exemplo, um romance proibido, que na verdade não é nenhuma novidade. A gente já viu muitos filmes disso. Comédias, romances de época, tudo tem essa parte de romance proibido.
Tristão e Isolda. É igualzinho Tristão e Isolda.
O grande problema é que eles supervalorizaram o filme, entendeu? Transformaram num grande filme da história do cinema, justamente pelo fato de ter um romance homossexual que não tem nada de anormal. Talvez no cinema, o pessoal que é preconceituoso, talvez tenha, entendeu? Então o filme, ele não chega a ser excepcional. É um filme mediano, foi super valorizado, não tem nada de anormal.
Eu acho mais um, Brokeback Mountain é mais um.
É um filme de romance, entendeu? Mais um filme de romance. Então o filme foi super valorizado, somente. Ganhou 1 milhão de prêmios.
Quase levou o nosso melhor filme, quase.
Tu gostou do filme, não foi, Rafa?
Eu não assisti não, cara.
O Thiago gostou do filme.
Eu não fui nem na porta de cinema, rapaz.
Ixi, agora é tudo correndo. Não, eu não fui realmente porque eu tinha que assistir praticamente todos os filmes que foram indicados ao Oscar. Porque eu lembro que eu assisti em sequência Boa Noite, Boa Sorte, Siriana e Capote. E eu não pude assistir o Brokeback Mountain porque estreou junto com um desses três.
É verdade.
Só por causa disso. E ainda reassisti o Crash. Por isso que eu não assisti ainda Brokeback Mountain. Por isso que eu não posso falar de Brokeback Mountain. Mas só que eu acho que polemizaram demais pra ser pouca bosta, sabe?
Pois é. Não, e não tem nada de excepcional o filme.
É então... isso que me falaram. É isso que eu escuto sobre o filme. E não é a ator, ele foi indicado por Consolo, né, cara? Tá, todo mundo falando,
aí, Consolo aí tem duplo sentido, viu, bicho?
Esse Thiago é daqueles, viu, gente?
É mal de Thiago, né, cara? Rapaz. É mal de Thiago.
Viu? Aí vocês cortam meus pensamentos, rapaz, eu acho terrível. Que foi um consolo, era o que eu tava falando, foi um consolo, porque todo mundo falava do filme, se não colocasse ele na lista dos melhores, aí ia ficar todo mundo literalmente broxado.
É.
Certo? Aí o que é que aconteceu? Deram esse filme, e eu ainda estava com medo de que esse filme ganhasse.
Na verdade, mas foi mais pressão, né, Rafael?
Foi pressão.
Todo mundo dizendo, ah, se não colocar é porque o Oscar e o Globo de Ouro são preconceituosos,
não sei o que, coisa e tal. E ele ainda ganhou o prêmio, melhor diretor, não foi?
Foi, ganhou o melhor diretor e o melhor filme foi pro Crash.
Convenhamos, foi um prêmio totalmente político de melhor diretor pro Ang Lee. Eu tô falando pelo que eu escutei.
E pra comprovar escrito, né, cara?
O filme tem alguns pontos fortes, mas esse ponto forte não é a direção. Foi o que eu escutei.
Porque nunca o melhor diretor tinha ganho o melhor filme, a não ser com os Martins Scorsese agora, né?
Isso. E eu acho que merecidamente o Crash ganhou naquele ano.
Exatamente.
Eu, lá no fundo, não é parafraseando Brokeback Mountain, eu senti uma vibração por Crash. É um comentário que o Jurandir vai adorar.
Tá vendo aí? Exatamente. Eu vou colocar no meio do contexto, nada a ver, tu vai ver. Então foi isso. Nosso programa sobre filmes com ideias boas e o resto eu não lembro.
Por que a gente tá começando animado os programas e terminando triste?
É porque o último filme foi... foi desanimado.
É verdade, é porque a gente falou de Torres Gêmeas, né? Exatamente. A gente assistiu Torres Gêmeas.
Nós estamos gravando no estúdio agora, mandem comentários sobre os filmes que vocês acham que tiveram ideias boas, fizeram um grande sucesso, mas que foram ruins.
Torres Gêmeas, Júnior.
Nós vamos ligar a televisão agora, vou colocar o DVD de Torres Gêmeas. E nós vamos tirar um cochilo.
Tô gêmeo.